As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, aproveitou a recente reunião da Câmara de Tomar para denunciar conflitos e a existência de alguns problemas com muita frequência no bairro Nossa Senhora dos Anjos. Eleito do PSD, disse mesmo que há pessoas que não apresentam queixa com medo de retaliações, solicitando à autarquia para que tome medidas no sentido de evitar aquilo que foi catalogado como choques culturais.
Foi de alguns problemas entre os residentes do bairro da Nossa Senhora dos Anjos, com muita frequência. As pessoas alegam que não podem apresentar queixa porque têm medo de retaliações e que, portanto, terá que ser, no fundo, o município a tomar algumas medidas de modo a aumentar essa segurança naquele bairro. Aquilo que nós pretendíamos saber é se, de facto, têm conhecimento do que está a passar realmente, destes conflitos ou problemas, ou chegando mesmo a vias de facto, se é do conhecimento da Sra. Presidente e o que é que vai ser feito em termos de município para minimizar esse choque de culturas que por vezes acontece ali naquele bairro.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Célia Boné para referir que a autarquia não pode agir por boatos, deixando claro que situações que envolvam eventuais agressões são casos de polícia. Ainda assim, o município prevê penalizações para quem não respeitar os regulamentos.
Vamos lá aqui separar coisas. Primeiro, nós não podemos agir por boatos. Portanto, se alguém tem alguma coisa de facto a dizer, nós vivemos num Estado de Direito, portanto, tem que apresentar nos sítios certos essas questões. Não podemos agir por boatos, até porque não há forma formal, prática, concreta de poder agir assim. Temos trabalhado muito nesta matéria, desde, por exemplo, não houve um dia, desde o mandato anterior, portanto, desde que eu e a Sra. Presidente cá estamos, que não haja, por exemplo, obras, que não estejam a acontecer obras em pelo menos um dos bairros, tem sido um contínuo, portanto, estamos a todo momento a reabilitar ou a fazer manutenção de frações municipais, o que desde logo diz que há uma presença recorrente nos bairros. Mas depois também fomos aumentando a equipa. É verdade que há uns tempos esta parte temos uma pessoa de baixa prolongada e infelizmente deverá continuar durante algum tempo, e isso tem-nos prejudicado um pouco a juntar à questão da pandemia, mas a verdade é que temos hoje uma equipa que permite um acompanhamento regular que não era possível, porque não existiam esses recursos até alguns anos atrás. Depois, é óbvio que sempre que há mudanças num qualquer status quo, há, digamos, resistências, há opiniões, nós sabemos que muitas vezes, e isso é-nos transmitido, muitas vezes não há nada de facto a não ser, por um lado, uma outra pessoa que usa o tipo de argumento do eu vivo aqui há 20 anos, não tenho que aceitar aqui mais ninguém, porque essa pessoa é diferente de mim, ou também, é verdade, por parte de quem chega, querer também impor logo uma determinada forma de estar ou de... Portanto, isto são adequações que são normais, mesmo sem ser num bairro social. Às vezes, quando há mudanças de vizinhos, isto pode-nos acontecer a qualquer um, não é? Pessoas que, por exemplo, que sei lá, que façam mais barulho em casa e que tenham que perceber que, pronto, agora vivem numa habitação diferente e que têm que se adequar, por exemplo, às horas do ruído ou da permissão de fazer ruído ou outro tipo de situações assim. E pronto, é o que posso dizer. Depois, para além disso, obviamente que se houver alguma situação mais, quer dizer, a vereadora Célia estava a falar em situações de facto, portanto imagino que questões de agressões físicas, que desconheço totalmente, mas isso há a acontecer, quer dizer, em bom rigor o município nada pode fazer sobre isso. Isso são questões de polícia, quer dizer, vamos lá ver, o regulamento que nós criámos e que está em vigor, de facto, prevê um conjunto de situações, nomeadamente de penalizações, para quem proceda mal, e nomeadamente numa situação dessas. Mas para isso é preciso que haja registros. Nós não podemos, por exemplo, um município, qualquer que ele seja, não pode, por exemplo, pôr alguém na rua porque alguém disse, não é? Tem que haver aqui, portanto, registros formais e ocorrências formais, e nomeadamente os autos neste caso da PSP, porque estamos a falar de espaço urbano.
Há mais 4 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 3 das quais no concelho de Ourém e uma em Alcanena. Estão em causa, no total, 12.940 contágios, dos quais 85 ativos. O número de altas, 12.477, voltou a não sofrer qualquer alteração, assim como, felizmente, os óbitos associados à pandemia, num total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como conselho com o maior número de infecções ativas, num total de 28, seguindo-se Torres Novas com 13 e Entroncamento e Alcanena, ambos com 11. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.046 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 28 infecções ativas. Tomar 2.506 casos com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.003 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Registro para um Entroncamento, 1.116 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 11 infecções ativas. Alcanena, 1.032 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio R, informação.
Marmelais. Será nesta zona de Tomar que a Câmara pretende implementar o futuro Parque de Feiras, estrutura que irá receber do futuro a Feira de Santiria, assim como outras organizações do género. O espaço está, pois, escolhido e é objeto de negociação com dois proprietários, irmãos, sendo que este processo não tem qualquer avanço desde há algum tempo. O ponto de situação foi feito por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou claro que no âmbito do plano de pormenor do Flecheiro, o terreno em causa ficará reservado para Parque de Feiras, ou seja, não poderá mesmo ter outra utilização. Se não houver acordo, então, admitiu o mesmo Hugo Cristóvão, será admitida a expropriação.
Nestes meses mais recentes não temos tido contacto com, portanto, os proprietários desse terreno, que ficará, portanto, no plano pormenor do Flecheiro, que tem esse nome, mas aqui estamos a falar da zona de Marmelais, fica no plano, portanto, reservado para Parque de Feiras, portanto, para equipamento público, não pode ter outra utilização, mas, portanto, em relação à propriedade, de facto, como dizia, não tem havido nestes meses mais recentes, estamos à espera que um dos, portanto, são dois irmãos, um deles está no estrangeiro há bastante tempo e não tem, à espera que venha a Portugal para podermos voltar a sentar e conversar mais, começarmos novamente sobre este assunto. Obviamente que pode aqui ter várias soluções. A última delas, que nós temos sempre evitado, e até hoje nunca foi preciso nestes dois mandatos, mas é a da expropriação. Mas, tanto como disse, tentamos sempre não chegar aí, até agora temos-lo conseguido. Agora, pronto, para que essa negociação possa continuar, temos que nos sentar à mesa com os dois irmãos, e até hoje foi sempre apenas com um deles.
Está confirmado, a Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação da Estrada Nacional 349-3, também conhecida como Estrada de Paialvo, precisamente no troço compreendido entre a Praça Infante Dom Henrique e as Algarvias. A autarquia vai assim substituir a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pela via em causa, e resolver um problema que se arrasta desde janeiro de 2018, à altura em que ocorreu um deslizamento de terras nas barreiras ali situadas. Aliás, com o decorrer dos meses, a IP foi alvo de duras críticas, até mesmo do município, que acusou a empresa de ter desvalorizado uma situação potencialmente perigosa para automobilistas e peões. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou então claro que a autarquia irá avançar para esta reabilitação, dando conta de outros arranjos que ali serão efetuados.
Efetivamente, a Câmara vai substituir as infraestruturas de Portugal na reabilitação daquela avenida, da qual depois iremos, e portanto já houve aqui negociações com a Infraestrutura de Portugal, não se comprometendo ainda com nenhum montantes, mas é exemplo daquilo que acontece, por exemplo, com a Nuno Álvares, em que nós, mercê de um protocolo de 2010 que a Câmara nunca tinha, 2010-2011, a Câmara nunca tinha acionado por causa da requalificação da Nacional 110 lá em cima, na sequência da que foi a Câmara que pagou aquelas obras de requalificação, houve um protocolo que foi assinado pela Câmara de Tomar, de então, para a reabilitação da Nuno Álvares e do Torres Pinheiro. Pronto, nunca foi. Nós agora que reabilitamos a Nuno Álvares, fizemos, apresentamos, não diga quanto, porque dentro da tudo que é a infraestrutura está fora da empreitada, da IP, e portanto tudo o que foi pavimentos da Nuno Álvares, já remetemos a conta para as Infraestruturas de Portugal, merecia também da negociação que fizemos desse protocolo. Aqui, nesta estrada, portanto, a IP está disponível para pagar também aquilo que é o betuminoso, portanto, não, porque este projeto vai levar obras de drenagem, vai levar obras de. Vai fazer o saneamento naquela zona, vai levar os passeios, o passeio só de um lado. E, portanto, isso a IP entende que é arranjo estético e arranjo urbanístico. De urbana, a parte urbana, isso não comparticipa. Comparticipa sim depois na pavimentação da estrada. Quando a IP colocou esse raio que o Sr. Vereador está a falar, na altura nós, porque a IP colocou o raio sem falar connosco, nós na altura entramos em contacto com a IP, sempre estávamos a desenvolver o projeto, na altura já estávamos a desenvolver o projeto e portanto ele foi mostrado à IP e portanto não há aqui incompatibilidade nenhuma, o raio está lá até ser feita a obra e depois é retirado o raio. Na obra está previsto também parte da consolidação da barreira e, portanto, fica, a questão da barreira fica ultrapassada. Uhum. E, portanto, o raio mantém-se até à execução do projeto.
A margem esquerda do Nabão, junto da área afeta ao mercado municipal, vai ser reabilitada em breve. Assim ficou decidido na recente reunião da Câmara de Tomar, onde foi explicado que esta obra visa dotar aquela zona com um sistema de estacaria semelhante ao existente entre a Ponte Velha e a Ponte Nova, assim como pesqueiros, iluminação, plantação de árvores e espaço ciclável a ligar o existente junto ao Parque de Santiria com a Ponte Pedonal do Flecheiro. Esta intervenção irá agora obrigar a uma deslocalização dos feirantes que se encontram na faixa mais próxima do rio, neste caso durante um período aproximado aos 120 dias, período no qual irá decorrer a obra. O vereador Hélder Henriques, responsável pelos mercados e feiras na Câmara de Tomar, confirmou este cenário, deixando claro, ao mesmo tempo, que quem não aceitar o futuro lugar que lhe calhar em sorteio, ficará temporariamente excluído do mercado das sextas-feiras.
O que está em causa é o início das obras de reabilitação da margem esquerda do Rio Navão, onde a margem vai ser reforçada com estacaria, a exemplo do que acontece a montante da Ponte Nova. E como tal, os vendedores que operam naquele local à sexta-feira terão que ser deslocalizados para uma área dentro do limite da feira semanal, de modo a que possam continuar a exercer a sua atividade. O local que se entendeu possível é o passo junto à tenda branca do mercado municipal, deslocalizando, em consequência disso, o pessoal, os operadores de frutas e legumes que vendem nesse espaço. Esses vão ser deslocalizados para os telheiros frente aos telheiros cobertos, portanto, a zona coberta, frente ao edifício do mercado municipal, de modo a que se consiga arranjar 16 lugares nesse espaço anteriormente ocupado por estes vendedores ocasionais. Portanto, as obras têm um prazo previsto de execução de 120 dias, vai ser garantidamente melhorado aquele espaço, e por essa razão entendemos que esta proposta deveria de vir à reunião de Câmara para que não fosse uma proposta apenas do vereador, mas uma proposta discutida e votada por 7 membros do Executivo. É certo que a atribuição dos lugares, como por vezes não há consensos, a atribuição dos lugares será feita por sorteio. o sorteio a quem calhar. Se aceitar, muito bem. Se não aceitar, não temos outra alternativa e, como tal, fica temporariamente excluído quem não aceitar a atribuição do lugar que lhe calhou em sorte.
A Praça Desembargador Joaquim António dos Reis, em Vilar dos Prazeres, Conselho de Orém, já está requalificada. A obra foi formalmente inaugurada na presença de Luís Miguel Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, que se referiu a esta intervenção como importante e há muito aguardada pela população local. Uma requalificação faz parte de um conjunto de intervenções em várias cidades, vilas e lugares do concelho, à semelhança daquilo que aconteceu recentemente na Sandoeira.
Há ano e meio que não conseguíamos realizar este tipo de iniciativas. Como sabemos, a pandemia que nos tem afetado nos últimos anos e meio tem impedido que possamos realizar este tipo de eventos. Hoje, felizmente, quando começamos a ver uma luz ao fundo do túnel, já começa a ser possível realizar este tipo de encontros e por isso queria saudar toda a comunidade de Lá dos Prazeres por estarmos aqui em conjunto já a podermos celebrar esta inauguração que esteve prevista há mais tempo, mas que infelizmente não foi possível por força da pandemia que todos vivenciamos. Dizer-vos que esta qualificação foi um dos nossos propósitos, que era a qualificação das cidades e vilas do nosso concelho. Aqui há dias qualificámos, inauguramos a qualificação de um espaço num lugar, não só nas vilas, na Sandoeira. Hoje estamos aqui a inaugurar esta qualificação. Para a semana iremos também inaugurar a qualificação da envolvente à Junta de Freguesia de Alvoritel e estamos a iniciar obras também na envolvente à Junta de Freguesia de Urqueira. E por isso queremos melhorar a qualidade de vida de todos nós, de todos os habitantes do nosso concelho, sejam das cidades, sejam das vilas, mas também dos lugares, porque todos nos merecem o mesmo carinho e todos nos merecem o mesmo respeito. Neste caso aqui, eu há bocado quando estava antes de iniciarmos esta cerimónia, estava a pensar e a visualizar como era este largo antes desta qualificação. Como sabem, se há aqui um casario velho, tudo isto que é a parte central, que é o coração da vila de Vilar dos Prazeres, não estava devidamente requalificado. E foi por isso que quisemos melhorar, foi por isso que quisemos arejar, dar mais modernidade a esta vila que bem merece. Este foi um dos investimentos que já realizámos aqui em Vilar dos Prazeres. Como sabem, também já tivemos a oportunidade de inaugurar a requalificação do campo de jogos do Vilarense. Iremos ainda em junho também inaugurar a requalificação e a mudança do novo centro de saúde também aqui em Vilar dos Prazeres e mais algumas intervenções que já existiram, nomeadamente a nível de asfaltamentos aqui. E estamos neste momento a iniciar também uma requalificação que era necessária, que era obrigatória e que foi sendo adiada, que é a do Centro Escolar de Nossa Senhora das Misericórdias, que está também em curso e que estará concluído durante este verão, para que no próximo ano letivo ele possa estar em condições de melhor receber as nossas crianças e os nossos professores.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje gostaria de começar por vos falar de um lançamento que julgo ser uma mais-valia para todos aqueles que gostam de história e, claro, que apreciam arte. No passado dia 18 de maio, em que se assinalou o Dia Internacional dos Museus, o município de Tomar lançou visitas virtuais a monumentos e espaços museológicos emblemáticos da cidade. Esta nova funcionalidade permite, assim, a todos aqueles que queiram conhecer melhor alguns monumentos e espaços museológicos do concelho, de os visitar, sem sair da comodidade da sua casa a qualquer hora do dia, através das visitas virtuais em 3D. Estas estão disponíveis no novo site do turismo, em www.visit-tomar.com, e permite uma visita online à Capela de Santiria, à Casa Memória Lopes Graça, à Central Elétrica, às igrejas de Santa Maria do Olival e de São João Batista, ao Núcleo de Arte Contemporânea ou à Sinagoga. Acreditamos que esta visita virtual irá aguçar o interesse a uma visita física a estes espaços e atrair assim mais turistas, porque é impossível não se apaixonar por Tomar. E quem vem, por norma, regressa. Por falar em regressos, está de volta o verão e com ele a segunda edição do Tomar com Vida. Mas agora com outro nome, Tomar Cultura Viva. O programa de animação foi apresentado na semana passada, irá se realizar novamente na Ilha do Monchão e contará com grupos e artistas sumarenses. Terá lugar de 1 de junho a 3 de setembro. Depois da experiência bem-sucedida de 2020, que teve como principal intuito apoiar os profissionais da cultura do concelho, o projeto refez-se, com o nome original a ser agora uma marca de parceria entre o município e as 6 empresas tomarenses do setor, que poderá vir a realizar outros eventos no futuro. E claro, ficaremos a aguardar as novidades deste projeto. O programa decorrerá às quintas, sextas e sábados, como já referi, na Ilha do Monchão. Contará com 200 lugares sentados, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde e com todas as condições de segurança. Se as novas orientações da Entidade Nacional de Saúde vierem neste sentido, o horário dos espetáculos será na quinta-feira, das 21h30 às 23h e sextas e sábados, das 22h às 24h. E haverá também alguns espetáculos de rua. Os bilhetes serão gratuitos, mas obrigatórios. Ou seja, terão de ser levantados diariamente das 9h30 às 18h no posto de turismo ou no Monchão na hora anterior ao início dos espetáculos. Por fim, parabenizar o emblemático Café Paraíso, que na passada semana completou 110 anos. E, na pessoa da Xana, dirigir os meus mais sinceros votos de continuação de muito sucesso. Pois, este é o único sítio que de manhã é o paraíso, à tarde o purgatório e à noite o inferno. E que saudades todos nós já temos destes tempos. Despeço-me desejando uma boa semana. Continuem a proteger-se. Obrigada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.